Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
cogicando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, crianças! Eu sou Joyce Santos e está começando agora na Rádio Web da Universidade Federal do Pará o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Aqui a gente vai se encontrar e se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem sempre me acompanha na apresentação do programa é um amiguinho muito especial. É o macaco Cheirinho. Oi, Cheirinho!
Oi, Joyce! Oi, amiguinho!
Oi!
E além do Cheirinho, hoje temos a participação de outro macaquinho esperto. É o Chimbica.
Oi, Joyce! Oi, Cheirinho! Oi, criançada! É muito bom estar aqui com vocês para gravar esse programa que já é sucesso!
Pessoal, o Chimbica é meu amiguinho lá da floresta. Eu falei pra ele sobre a Rádio Web e o Ciência Legal. Aí ele quis vir aqui, comecei a participar. Não é, Chimbica?
Isso mesmo, eu também gosto muito de ciência. Por isso, quero ajudar na apresentação do programa.
Oba, legal, Chimbica. Então, pra começar, eu vou te dar uma tarefa. Diz aí, qual é o tema do Ciência Legal de hoje?
Ah, é um assunto que eu gosto muito, Joyce. Tem a ver com chuva, neve, vento, aquecimento global. Resumindo, o programa de hoje, criançada, vai falar sobre fenômenos climáticos.
Ciência Legal.
Chove, mas como chove? Chuva, chuvisco, chuvarada, por que é que chove tanto assim?
E para ajudar a gente a entender melhor os fenômenos climáticos, aqui no estúdio tem uma galerinha muito inteligente e esperta, não é, Cheirinho?
É isso aí!
Ciência Legal!
Aqui no estúdio da Rádio Web, hoje com a gente, estão os alunos da Escola Estadual José Bonifácio, acompanhados da diretora Márcia Oliveira, da professora Simone Viana e da técnica Mariana Moreira.
Ei, ei, JB na Rádio Web. Ei, ei, JB na Rádio Web.
Legal, e também com a gente está a galera da Escola Estadual Amilca Alves Tupiaçu, com a diretora Fátima Messias, a professora Maria Oliveira e com a técnica Maria Ferreira.
Força! Determinação! Nós somos do Amilca, do bairro da Cremação!
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Então vamos começar a aprender juntos. Quem sabe dar um exemplo de fenômeno climático? Vamos lá? Raquel Ferreira, da Escola Amilca Tupiaçu.
Chuva.
Muito bem, Raquel. E quem mais sabe dar um exemplo de fenômeno climático?
Estamos aqui com o aluno Alan Steven, da Escola José Bonifácio.
Tornado.
Muito bem, Alan. Parabéns, crianças. Vocês deram vários exemplos de fenômenos climáticos, que são as ações ou atividades que ocorrem na atmosfera do nosso planeta.
Além disso, a atmosfera é responsável pela existência da vida na Terra, porque é composta principalmente de oxigênio, um gás importante para a respiração dos seres vivos.
Muito bem!
Quem adivinha o que é, que é? Que cai em pé, que corre deitada, que faz a Terra ficar molhada.
É.
Adivinha o que é?
A chuva é que é!
Ciência Legal!
A atmosfera terrestre é formada por 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Lembrando que a troposfera é a única camada em que os seres vivos podem respirar normalmente.
E é também na troposfera que acontece a maioria dos fenômenos climáticos, incluindo a chuva e o vento.
Eu aprendi também que o conjunto desses fenômenos, como chuva, temperatura do ar e vento de uma determinada região em um determinado instante, é o que chamamos de tempo.
Ah, é isso mesmo. E é por isso que a gente diz que o tempo está bom quando diz está ensolarado, ou diz que o tempo está ruim quando tem muita chuva, não é, cheirinho?
É isso aí. E a ciência que estuda todas essas variações do tempo e do clima é chamada de meteorologia.
Muito bem, macaquinhos. Vocês entendem tudo sobre o clima, não é?
É porque lá na floresta a gente depende muito disso. Precisamos de chuva para molhar as plantinhas e do sol para nos aquecer, não é, Chimbica?
É, mas tem muita gente que não se preocupa com isso não e prejudica o meio ambiente. Os desmatamentos, por exemplo, são ruins para o nosso clima. Isso porque a derrubada de árvores faz aumentar o calor e a fumaça das queimadas também contribui para o aquecimento global.
Vamos junto, amiguinhos, cuidar do meio ambiente. Devemos sempre lembrar do planeta da gente.
O aquecimento global é o aumento da temperatura média do ar perto da superfície da Terra, o que causa vários problemas para o nosso planeta. E os seres humanos, ao agredir o meio ambiente, contribuem para o aquecimento global.
É verdade, cheirinho. Com o aquecimento global, sobe a temperatura dos oceanos, cresce o número de desertos e aumenta a quantidade de chuvas e furacões, destruindo plantações e florestas no mundo todo.
É, Chibeca, o aquecimento global pode ser desastroso mesmo para a humanidade. Isso porque oferece risco para várias espécies de plantas e animais, que podem desaparecer. Isso sem falar na produção de alimentos, que pode diminuir ou pode aumentar o número de mortes por desnutrição.
Vamos logo, amiguinhos, do nosso planeta cuidar. Ele está dodózinho, só nós podemos curar.
Agora vamos conhecer um homem muito inteligente que criou uma forma simples para medir a temperatura. O nome dele é Anders Celsius. E sabe quem vai contar essa história pra gente, cheirinho?
Claro, Joyce! É a nossa vovó!
Opa!
Ciência da vovó!
Ciência da vovó!
Oi, criançada!
Oi!
Eu sou a vovó Del, e a história de hoje é sobre o astrônomo e a escala termométrica. Ficaram curiosos?
Sim!
Então vamos lá! No dia 27 de novembro de 1701, nasceu na Suécia um menino que no futuro contribuiria muito com a história da ciência. O nome dele era Anders Celsius. Filho de um professor de astronomia, Celsius desde cedo seguiu os passos do pai e depois de estudar muito se tornou professor de matemática e, claro, de astronomia.
Que astronomia, hein, vovô?
Astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes, também chamados de astros. As estrelas, os planetas e o Sol são alguns exemplos. Aliás, o Sol é o maior astro que existe no nosso sistema.
Astrônomo parece ser bem legal. Por isso que Celsius seguiu a profissão do pai, não foi, vovó?
Também acho, querida. A astronomia é realmente uma ciência fascinante e foi durante os seus estudos em 1741 que Anders Celsius conheceu uma escala criada por um físico francês chamado René Antoine Fechot. Esse homem inventou um termômetro que fez muito sucesso na época. O aparelho funcionava à base de álcool e era usado para medir a temperatura de ambientes fechados, como uma sala de aula, por exemplo. A invenção de René Antoine despertou a curiosidade de Anders Celsius, que começou mais uma aventura no mundo do conhecimento, dessa vez para estudar escalas de temperatura. Apesar de ter passado a vida trabalhando com astronomia, a maior contribuição de Celsius para a ciência foi a criação de uma escala termométrica, que ficou conhecida como escala Celsius.
Mas o que é uma escala termométrica, vovó?
A escala termométrica é um conjunto de valores numéricos que representam a temperatura do corpo e do meio ambiente. Por exemplo, 0 graus Celsius é uma temperatura muito fria. 100 graus Celsius é muito quente.
Explica mais, vovô.
Bem, quando vocês, crianças, ficam com febre, o papai ou a mamãe não usam um aparelhinho para medir a temperatura de vocês?
Ah, sim, é o termômetro. A mamãe sempre coloca na minha boca ou embaixo do meu braço para saber se eu estou ou não com febre.
Então, se o termômetro estiver em 36 graus Celsius, está tudo bem. A partir de 37, 38 graus, o papai e a mamãe ficam preocupados, porque a temperatura do corpo está acima do normal.
Puxa, a escala termométrica é muito importante mesmo, não é, vovó?
É sim. Medir a temperatura do nosso corpo é importante para saber se estamos doentes. E medir a temperatura do ambiente é necessário para saber se um lugar está quente ou frio, o que tem grandes consequências para a agricultura, por exemplo.
Sabe, vovó, eu estava aqui pensando, a escala Celsius é a única forma de se medir a temperatura?
Muito bem pensado, querida. A escala Celsius não é a única escala termométrica, existem outras. Entre elas, as chamadas Fahrenheit e Kelvin. A primeira foi criada pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit em 1742, mesmo período em que surgiu a escala Celsius. Já a segunda foi proposta em 1848 pelo físico matemático e engenheiro irlandês William Thomson, também chamado de Barão Kelvin. Apesar de todas as escalas termométricas serem importantes para a ciência, a mais usada praticamente no mundo inteiro é a Celsius, porque é considerada a mais simples. Até 1948, a escala Celsius era chamada de escala centígrada, mas, por decisão de vários pesquisadores internacionais, não se deve falar 0 grau centígrado. O correto é dizer 0 grau Celsius.
Legal, vovô. Quando eu crescer, vou ser cientista que nem o Celsius.
Muito bem, Anders Celsius é realmente um exemplo para todos nós. Mesmo tendo morrido de tuberculose com apenas 42 anos de idade, em 1744, suas pesquisas e descobertas estão presentes e fazem parte do nosso dia a dia. E aí, crianças, gostaram da história sobre o astrônomo e a escala termométrica?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro, aqui no Ciência Legal.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Ciência legal.
Joyce, aqui na cidade, eu percebi que o clima é muito mais quente que na floresta. Você também percebeu, não é, Chimbica?
Sim, cheirinho. Isso acontece porque aqui na cidade existem muitos prédios impedindo a circulação do ar e deixando o espaço mais quente. Esse fenômeno é chamado de ilha de calor.
Verdade, Chimbica. Materiais como o asfalto das ruas e o concreto das casas e edifícios fazem com que a água da chuva que fica no solo evapore mais rápido, reduzindo o resfriamento e ocasionando as ilhas de calor.
Eu também sei de outro fenômeno climático que é muito comum nas cidades. É a inversão térmica, muito comum no inverno. Aqui na Amazônia, onde as estações do ano, inverno, verão, outono e primavera, não são bem definidas, não é muito comum haver inversão térmica. Não é mesmo, Joyce?
É verdade. Esse fenômeno acontece porque a camada de ar frio, que é mais pesada, acaba descendo para a superfície terrestre. Já o ar quente, por ser mais leve, fica numa camada superior e impede a circulação do ar frio, alterando a temperatura do lugar.
Então é por isso que quando o ar frio está cheio de poluentes, como os gases emitidos pelos automóveis e pelas indústrias, a inversão térmica prejudica a nossa respiração.
Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre fenômenos climáticos, vamos para a nossa Gincana Legal!
Opa!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, esta equipe ganha 5 pontos. Então, vamos começar a primeira prova?
Sim!
Complete a frase.
Essa prova funciona assim. Eu, a Joyce e o Chimbica falamos uma frase. E vão faltar algumas palavrinhas pra ela ficar certinha. Aí vocês completam, entenderam?
Sim!
É isso aí, gente. E você, que está em casa ou na escola, faça uma gincana com seus coleguinhas. Organize sua torcida e aprenda se divertindo.
Que legal, Joyce! Aí quem tá em casa também responde e participa da gincana.
E aqui no estúdio, quem vai representar a escola José Bonifácio é a Nelielma Silva. E eu quero ouvir, cadê a torcida da Nelielma?
Nelielma! Nelielma! Nelielma!
E quem vai representar a escola Milka Tupiaçu é a Raquel Ferreira. Cadê a torcida da Raquel?
Raquel! Raquel! Raquel!
Pessoal, não vale só pra resposta, hein? Se o outro aluno da escola falar a resposta, lembrem-se, a escola perde a vez.
Complete a frase.
Cada criança tem 10 segundos para responder. Nós fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a escola José Bonifácio. Então, Nelielma, você precisa completar a seguinte frase. A ciência que estuda os fenômenos climáticos é chamada de... Acabou o tempo, Nelielma. A gente passa a pergunta para Raquel Ferreira. Raquel, a ciência que estuda os fenômenos climáticos é chamada de... Acabou o tempo. A resposta correta é meteorologia. Nenhuma escola pontuou.
Complete a frase.
Agora é a vez da Raquel Ferreira, da escola Milka Tupiaçu. Vamos para a segunda frase. O aumento da temperatura do ar na superfície da Terra é conhecido como...
aquecimento global?
E aí, cheirinho, a resposta está certa ou errada?
Certa!
Raquel! Raquel! Raquel!
Complete a frase.
Terceira frase e a vez é do Chimbica perguntar.
Nelielma, da escola José Bonifácio. Asfalto, concreto e outros materiais tornam a cidade mais quente que as áreas da floresta. Esse fenômeno é conhecido como...
é térmico.
E aí, Joyce? Ela acertou?
Infelizmente, não acertou. Eu vou passar a frase para Raquel. Asfalto, concreto e outros materiais tornam a cidade mais quente que as áreas de floresta. Esse fenômeno é conhecido como...
ilha térmica.
A resposta correta é ilha de calor.
Complete a frase.
Vamos para a quarta e última frase. Raquel, quem vai responder é você, da escola Milka Tupiaçu. Chuvas, ventos e furacões são alguns exemplos de...
aquecimento global.
Cheirinho, a resposta está certa ou errada?
Está errada! Tem que passar a vez para Nelielma.
Então, Nelielma, chuvas, ventos e furacões são alguns exemplos de...
tempo.
A resposta está errada. Infelizmente, nenhuma escola pontua. A resposta correta é fenômenos climáticos, que é o tema do nosso programa.
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Muito bem, até agora o placar da nossa gincana legal é o seguinte: 0 para a escola José Bonifácio e 10 pontos para a escola Milka Tupiaçu.
Força! Determinação! Nós somos do Almilca do Bairro da Cremação!
E a gente quer saber, e você, amiguinho, que está aí em casa, quantos pontos você marcou? Não esqueça de fazer sua anotação, tá?
Joyce, o jogo continua no próximo bloco. Agora, criançada, a gente vai para um pequeno intervalo. Mas continue com a gente, que o Ciência Legal volta com muito mais informação e diversão, especialmente para vocês.
É isso aí, galerinha. O Ciência Legal volta.
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Opa, estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará. E além do cheirinho, quem me acompanha na apresentação do programa de hoje é o Ximbica, um macacão pra lá desperto.
Muito bem, Joyce. Hoje nós estamos falando sobre fenômenos climáticos.
Ciência Legal!
E aqui com a gente estão os alunos da Escola Estadual José Bonifácio, acompanhados da diretora Márcia Oliveira, da professora Simone Viana e da técnica Mariana Moreira.
Ei, ei, JB na Rádio Web. Ei, ei, JB na Rádio Web.
E também aqui está a galera da Escola Estadual Amilca Alves Tupiaçu, com a diretora Fátima Messias, a professora Maria Oliveira e a técnica Maria Ferreira.
Força, determinação, nós somos do Amilca do bairro da Cremação.
Ciência Legal.
Pessoal, antes de estudar sobre esse assunto, eu pensava que os fenômenos climáticos fossem só aqueles que prejudicam a vida na Terra, como aquecimento global. Aí depois, eu descobri que atividades comuns na atmosfera, como o vento, a chuva e a neve, também são fenômenos climáticos, não é, Joyce?
É sim, cheirinho, mas em excesso, eles também podem provocar grandes danos ao meio ambiente.
Graça pra viver, sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar.
Um exemplo de fenômeno que pode causar grandes estragos é o El Niño.
O El Niño é o aquecimento anormal do Oceano Pacífico, o oceano que banha países de vários continentes, como a Ásia, a Oceania e a América. Esse aquecimento das águas pode afetar o clima do mundo todo.
Por exemplo, em regiões tropicais de clima quente e úmido, como a Amazônia, o El Niño pode aumentar o volume de chuvas. E além do El Niño, existe outro fenômeno chamado de La Niña. Não é, cheirinho?
É, sim. Esse fenômeno é parecido com o El Niño, mas em vez de aquecer, o La Niña esfria as águas do Oceano Pacífico, causando mudanças bruscas de temperatura também nas regiões tropicais do planeta.
Será que no futuro terá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar?
É, o clima pode afetar nossa vida mais do que a gente imagina.
Realmente, Ximbica. E pra gente conhecer mais sobre esse assunto, chegou a hora do nosso Repórter Criança.
Repórter Criança.
Olá, eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal. Você tem ideia de como se faz uma previsão climática e hidrometeorológica?
Não!
Então fique ligado que nós vamos explicar direitinho nessa reportagem. O desmatamento e a poluição do ar são exemplos de ações humanas que prejudicam a natureza. Entre as principais consequências estão as mudanças climáticas, como as chuvas intensas fora do normal e ainda o aumento do calor. Para entender e tentar prevenir esses fenômenos, pesquisadores estudam o clima em várias regiões do Brasil. No Pará, desde 2008, existe uma rede estadual de previsão climática e hidrometeorológica. Quem coordena o trabalho é o professor Everaldo de Souza, da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal do Pará, a UFPA.
A ideia do projeto RPCH foi primeiro unir o pessoal e falar uma linguagem só e fazer a reciclagem dos profissionais, bem como formar os recursos humanos em nível de graduação e de pós-graduação. Todo mês tem uma reunião climática em que os meteorologistas e os usuários, por exemplo, pode ir gente do governo, pode ir gente da defesa civil, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá assistir a previsão e nessa reunião a gente discute onde está chovendo, onde não está chovendo, por que está chovendo, vai parar de chover. Existe toda essa preocupação, a ideia básica é essa.
E você sabe a diferença entre previsão climática e previsão do tempo?
Não!
A previsão climática é feita com bastante antecedência. O objetivo é saber o que pode acontecer com o clima em um prazo de 3 meses, por exemplo. Já a previsão do tempo é aquela que a gente ouve e vê nos jornais, informando sobre os fenômenos atmosféricos que podem acontecer no dia seguinte ou no final de semana. As previsões ajudam as pessoas a se programarem para um passeio na praia ou para uma viagem, por exemplo, mas nem sempre elas são 100% certas. Afinal, fenômenos naturais como a chuva e o vento não podem ser controlados. O professor Everaldo fala mais sobre a importância das informações meteorológicas para a população.
Existe toda uma clientela ou vários serviços que o meteorologista ou climatologista pode atender. Por exemplo, defesa civil. Será que a cheia de Marabá vai ser mais intensa esse ano? Então a gente tem alguns modelos que dá para a defesa civil, ela consegue se planejar para atender uma certa parcela da população atingida por essas enchentes. Todo ano ocorre, mas será que esse ano vai ser mais intenso? Por exemplo, também na parte de turismo. Quando você compra um pacote de turismo, você quer saber se vai dar para ir para a Ilha do Marajó, por exemplo. O meteorologista pode fazer um serviço, dizer, olha, não vai de manhã, vai só à tarde, porque de manhã é o período que mais chove.
Gostou do trabalho da Rede de Previsão Climática e Hidrometeorológica? Então acesse o site www.ufpa.br/rpch ou visite a Faculdade de Meteorologia da UFPA. Eu sou Breida Brito, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Que legal, né, amiguinhos? Vocês gostaram?
Sim!
Tudo está muito legal, cheirinho, mas agora vai ficar bem melhor. Sabe por quê? Porque está na hora da segunda parte da nossa Gincana Legal.
Opa!
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu, o Cheirinho e o Chimbica vamos fazer algumas perguntinhas para cada escola. E essa segunda parte funciona igual à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma escola errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos. Entenderam?
Sim!
E você aí em casa, fique preparado também. E anote seus pontos.
Então, aqui no estúdio, quem vai representar a escola José Bonifácio é o aluno Alan Steve. Cadê a torcida da escola?
Alan! Alan! Alan!
E quem vai representar a escola Milcar Tupiaçu é a aluna Tayane Vale. Cadê a torcida da Tayane?
Tayane! Tayane! Tayane!
Lembrado, galera, que não vale só pra resposta, senão a escola perde a vez.
Muito bem lembrado, amigo Cheirinho.
Adivinha o que é?
Cada um tem 10 segundos para responder. Então vamos para a primeira pergunta. A escola José Bonifácio começou no primeiro bloco. Agora é a vez da escola Amilca Tupiaçu. Então, Tayane, nas florestas, qual ação do homem pode provocar aumento do calor e alterar a circulação dos ventos?
A Tayane ficou nervosa e não soube responder. Então eu vou passar a pergunta para o Alan, da Escola José Bonifácio. Alan, que ação do homem pode provocar aumento do calor e alterar a circulação dos ventos? A resposta é desmatamento. Nenhuma escola pontua essa questão.
Adivinha o que é?
Agora é a vez da escola José Bonifácio. É com você de novo, Alan. Qual fenômeno é caracterizado por um aquecimento anormal das águas no Oceano Pacífico?
El Niño.
O Alan acertou!
Eba!
A torcida do Alan!
Alan!
10 pontos para a Escola José Bonifácio.
Adivinha o que é?
Vamos para a terceira pergunta. Tayane Vale, da Escola Milcar Tupiaçu. Qual a única camada da atmosfera em que os seres vivos podem respirar normalmente?
A Terra.
Cheirinho, a resposta dela. Está certa ou está errada?
Está errada, Joyce.
Então vamos perguntar para o Alan. Qual a única camada da atmosfera em que os seres vivos podem respirar normalmente?
Atmosfera?
A resposta dele está certa ou está errada, Cheirinho?
Quase lá, mas está errada ainda.
Qual é a resposta certa?
É a troposfera.
Adivinha o que é?
Vamos continuar. Ximbica, é com você.
Agora a última pergunta para a escola José Bonifácio. Alan, qual o fenômeno que esfria as águas do Oceano Pacífico?
Laninha.
E aí, cheirinho, ele acertou ou errou?
Acertou! É!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E no placar da nossa gincana legal, até agora a escola Amilca Tupiaçu tem 10 pontos. E quem está ganhando é a escola José Bonifácio, com 20 pontos.
Ê, JB na Rádio Web. Ê, JB na Rádio Web.
E você, amiguinho, que está em casa, quantos pontos você marcou? Anote aí!
Mas ainda não está nada definido, viu, gente? No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos!
E a gente também vai continuar aprendendo mais sobre fenômenos climáticos. A pesquisadora Maria Aurora Mota, da Universidade Federal do Pará, vai estar aqui no estúdio para bater um papo ciência com a gente.
É isso aí, fiquem ligadinhos, o Ciência Legal volta.
Já, já!
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Olá, estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará. Hoje temos a participação especial de um amigo do cheirinho, o macaco Ximbica.
É isso aí, criançada, e hoje estamos falando sobre os fenômenos climáticos.
E aqui com a gente estão os alunos da Escola Estadual José Bonifácio, acompanhados da professora Simone Viana e da técnica Mariana Moreira.
Ei, JB na Rádio Web. JB na Rádio Web.
E também está aqui a galera da Escola Estadual Amilca Alves Tupiaçu, com a diretora Fátima Messias, a professora Maria Oliveira e a técnica Maria Ferreira.
Força, determinação, nós somos do Amilca do bairro da Cremação.
Vamos continuar nossa aventura de descobertas pelo mundo dos fenômenos climáticos?
Sim!
Ciência legal!
Terra, planeta, água.
Cheirinho e Ximbica, vocês sabiam que o nosso planeta já sofreu muitas variações climáticas ao longo do tempo?
Ih, eu sei sim, Joyce. Eu já assisti a um filme sobre um período chamado A Era do Gelo.
É verdade. Nessa época, toda a superfície da Terra era coberta por neve.
Já pensou viver nesse período? Ai, eu ia morrer de tanto frio, ai meu Deus!
Eu também, Ximbica, todos nós, na verdade. Mas isso foi há muito, muito tempo. E as mudanças que ocorreram foram fundamentais para que hoje a gente pudesse ter condições de vida no nosso planeta.
Chegou o inverno, foi-se o verão, vamos trabalhar plantando algodão. Cai chuva, cai lá do céu, cai chuva no meu chapéu. Cai chuva, cai lá do céu, cai chuva no meu chapéu.
E tem um fenômeno climático muito importante, que favorece as condições de vida na Terra. É o efeito estufa. Esse fenômeno ajuda a manter o planeta aquecido em temperatura constante.
É verdade, cheirinho. Muitas pessoas acham que o efeito estufa é algo ruim, mas ele é essencial para todo tipo de vida no planeta. Se a Terra fosse muito fria, não existiria tanta variedade de espécies.
Muito bem, macaquinhos queridos. Vocês estão muito bem informados. E vocês aí na plateia, sabem como acontece o efeito estufa?
Não!
Querem saber?
Sim!
O efeito estufa é um fenômeno natural de manutenção da temperatura do nosso planeta. O que acontece é que os raios de sol aquecem a superfície da Terra. Aquecida, ela emite esse calor de volta para o espaço. Mas alguns gases, como o vapor de água e o dióxido de carbono, não permitem que esse calor se disperse. E assim, a Terra se mantém aquecida. Se esses gases não existissem, a Terra ficaria muito fria.
E é dessa forma que esse fenômeno ajuda a manter o equilíbrio da temperatura na Terra, não é mesmo?
É acontece? O problema, galerinha, é que no século XX aconteceu um desenvolvimento muito grande das indústrias. Cresceu o número de automóveis e de queimadas.
E com isso, cheirinho, aumentou a quantidade de gases jogados na atmosfera, como o metano e os clorofluorcarbonetos, que tem esse nome bem grandão, mas que são mais conhecidos como CFCs. O acúmulo desses gases está causando desequilíbrio na entrada e saída de calor da nossa atmosfera, aumentando a temperatura média do nosso planeta.
Ô, Joyce, você falou sobre CFC. Eu li uma vez que esses gases prejudicam a camada de ozônio. É verdade?
É sim, cheirinho. A camada de ozônio fica em volta da Terra e filtra os raios ultravioletas do Sol. Quando o CFC chega ao espaço e entra em contato com outra substância, destrói a camada de ozônio.
E quanto maior for o buraco da camada de ozônio, menos raios ultravioletas são filtrados. Assim, a Terra fica mais quente e as doenças de pele nos seres humanos podem acontecer com mais frequência.
Então é por isso que o protocolo de Kyoto proibiu o uso do CFC em aerossóis e produtos de refrigeração, não foi?
Muito bem lembrado, cheirinho. O protocolo de Kyoto é um tratado internacional, que foi assinado em 1997 por 84 nações. O principal objetivo do protocolo é reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa.
E eu sei que existem outros protocolos e acordos internacionais que também têm o objetivo de proteger o meio ambiente e manter as condições climáticas do nosso planeta estáveis. Tem o protocolo de Montreal, a Rio 92 e a Agenda 21.
E você, amiguinho, que tá em casa e quer saber um pouco mais sobre esses protocolos, você pode acessar o site www.brasilescola.com ou o site do Observatório do Clima, www.oc.org.br.
A gente está aprendendo que as condições climáticas são indispensáveis para a nossa sobrevivência aqui na Terra. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, o Ciência Legal convidou a professora Maria Aurora Mota, da Universidade Federal do Pará, para bater um papo ciência com a gente.
Papo Ciência.
A professora Aurora, criançada, é coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Pará e tem pesquisas principalmente sobre chuvas e mudanças climáticas na Amazônia. Professora, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Ciência Legal.
Muito obrigado por vocês terem me convidado.
A professora Aurora está aqui para tirar as nossas dúvidas. Então, fiquem à vontade.
Papo Ciência.
Quem gostaria de começar?
Raquel Ferreira, da Escola Amílcar Tupiaçu. É com você.
O que é o clima?
Bom, o clima é um conjunto de todas as condições de tempo. Vamos explicar melhor. Por exemplo, o tempo é o que está acontecendo agora, nesse momento. Você vai lá fora, ou está chovendo, ou está fazendo sol. Quando nós juntamos tudo isso num espaço muito grande de tempo, como 30 anos, 10 anos, aí nós temos o clima de uma determinada região. Então, por exemplo, aqui em Belém, o clima é quente e úmido porque nós temos observação de mais de 100 anos que diz que chove muito.
Professora Aurora, a senhora tem um projeto que envolve crianças, não é?
É, eu tenho um projeto que eu chamo PET, na realidade, o projeto Entendendo o Tempo.
Fale um pouquinho dele pra gente.
Esse projeto trabalha com crianças, eu tenho 30 crianças que têm bolsa, inclusive PIBIC Júnior, em que elas constroem pluviômetros usando garrafa PET, e colocam nas suas casas, fazem medições da chuva todo dia e temperatura do ar. Elas anotam e vêm depois aqui na universidade digitar no computador e tudo.
Eu acho que a gente precisa saber o que é pluviômetro, professora.
Bom, o pluviômetro é o instrumento que coleta a água da chuva. Então, é o pluviômetro que vai dizer quanto que chove em cada lugar, em cada região. Então, como não chove sempre igual em todos os lugares, a ideia do projeto é exatamente essa, ter vários pontos de captação em Belém. Então, eu tenho várias crianças de escola pública aqui em Belém e fora de Belém, tipo Ananindeua, Santa Bárbara, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivela, Benevides, Vigia, várias crianças. São 30 ao todo, né, que eu tenho.
Papo Ciência.
Vamos aqui para o aluno Gabriel Albuquerque, da Escola José Bonifácio. Ele tem uma pergunta.
O aquecimento global atinge o mundo todo da mesma forma?
Não, o aquecimento global ele não atinge todo mundo da mesma forma. Porque quando acontece o aquecimento global, o que vai ocorrer é que se algum lugar chover menos, em outros vai chover mais. É o que hoje vocês já devem ter escutado por aí, dizendo que são eventos extremos, ou seja, chove muito, acontece fenômenos diferentes que não estavam acontecendo naturalmente naquele lugar.
Tem mais uma pergunta aqui da aluna Raquel Ferreira, da escola Amilca Tupiaçu.
Quando duas massas de ar com temperaturas diferentes se encontram, o que acontece?
Quando duas massas de ar com temperaturas diferentes, elas têm densidade diferente. O que eu costumo dizer quando eu dou aula para os meus alunos da UFPA é que são incompatibilidade de genes. Elas começam a brigar, elas não se dão bem. Então, o que que acontece? Vai ter muita chuva, muito vento, raio, vai cair granizo, justamente porque são duas massas com características completamente diferentes.
Vamos a outro aluno aqui da escola, José Bonifácio. Alan.
Se usasse muita CFC, o que ia acontecer com o mundo?
O CFC, ele destrói a camada de ozônio. E a camada de ozônio, ela filtra os raios ultravioleta. Esses raios são letais para nós. Dá câncer de pele, não teria vida como nós conhecemos se todo esse raio ultravioleta proveniente do Sol chegasse na superfície da Terra.
Nelielma, vamos lá, da escola José Bonifácio.
O que podemos fazer para acabar com o aquecimento global?
Nós temos que diminuir principalmente a poluição atmosférica. Fazer menos queimadas e diminuir mais as indústrias. Porque são esses que são os principais causadores do aumento do CO2, que é o dióxido de carbono, que contribui para ter o efeito estufa.
Papo Ciência!
Professora, por que é importante a gente, aqui na região amazônica, estudar esses fenômenos climáticos?
Bom, a questão é que, primeiro que tudo, a Amazônia sempre está em foco, né? Todo mundo chama atenção para toda a questão da Amazônia. E depois, por a Amazônia ser uma das poucas florestas ainda nativas dentro do nosso planeta, ela ajuda a contribuir nas questões do balanço de calor, que nós chamamos de balanço de calor, que é justamente o fluxo de umidade, porque para formar chuva, formar nuvem, precisa ter umidade. Se não tiver, não tem umidade. Então, por conta disso que se estuda isso. E aí, o que acontece? Estamos desmatando a floresta e queimando, que é pior. E aí estamos contribuindo para aumentar o dióxido de carbono, que vai fazer o aumento do efeito estufa e contribuir para o aquecimento global. Porque o planeta todo ele tem uma interligação. Quando nós começamos o programa aqui, nós dissemos que a atmosfera era esse gás que envolve a Terra. E onde tem principalmente oxigênio, que é para a gente poder respirar, né? Senão, essa massa de atmosfera, ela envolve a Terra toda, ela é uma única. Então não existe uma massa exclusiva para a Amazônia, outra massa exclusiva para a China, não. Ela é única e ela fica rodando em torno do planeta, que é justamente a outra pergunta que me fizeram há pouco, que como é que duas massas se encontram. Justamente a parte fria dessa atmosfera que está no polo se desloca na direção da massa quente que está nos trópicos e elas se encontram. Então, isso é uma massa única, por isso nós temos que estar sempre cuidado, principalmente com a nossa Amazônia.
Professora, os fenômenos climáticos são facilmente previstos?
Alguns fenômenos climáticos sim, outros não tão fáceis, né? Hoje nós temos já a previsão de tempo com bastante acerto. Inclusive aqui mesmo, para a região, nós já estamos acertando bastante. Mas depende, porque, como eu falei no início, o fenômeno climático, ele é clima. Então você tem 10, 20, 30, 40 anos, 100 anos. Isso que significa o clima. Quando se trata de fenômeno de tempo, ou seja, quando me perguntar se vai chover amanhã, é previsível, isso é um fenômeno meteorológico. O climático, ele já se torna um pouco difícil justamente por conta disso.
Papo Ciência.
Professora Simone Viana, da escola José Bonifácio.
Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do crescimento da cidade de Belém. Então, está ocorrendo um crescimento muito grande da construção de prédios na orla de Belém. Aí eu gostaria de saber o seguinte, isso pode alterar ou já alterou a temperatura local? A gente pode dizer que em Belém nós já temos a ocorrência de ilha de calor?
Bom, já alterou, está tendo uma tendência de aumento. Eu tenho estudos de próprios alunos meus, bolsistas, tem uma tendência de aumento, já aumentou em torno de 1 grau a temperatura nossa aqui na região. E lugares com maiores edificações, você tem maior aquecimento. Belém, no termo de definição de ilha de calor, ela não chega a ser uma ilha de calor, porque como ela começou a formar na beira do rio e está entrando o continente adentro, não dá para formar ilha, porque a ideia da ilha de calor é aquela ideia de ilha mesmo. Pensa assim naquele filme do Tom Hanks, né, Náufrago, ele lá naquela ilha, um coqueiro, então você tem a parte da superfície próximo da água menor em termos de elevação do solo, e à medida que você entra na ilha, vai aumentando essa. Essa que é a ideia da Ilha do Calor, ou seja, eu teria que ter um centro quente e à medida que eu fosse me afastando para todos os lados, ela ia diminuindo. Mas Belém, a maior concentração de aquecimento está perto da Bahia. Depois ela vai diminuindo, logicamente, que por lugares onde tem, por exemplo, esse projeto que eu tenho, que eu falei, as crianças medem também as temperaturas. Então tem crianças que moram na área rural daquela cidade que eu falei. Então lá a temperatura é muito menor do que as temperaturas daqui de Belém.
A aluna Tayane Vale, da escola Milka Tupiaçu, quer fazer uma pergunta para a senhora, professora.
Como é que é feita a previsão do tempo?
Tem duas formas de fazer previsão de tempo. Tem uma que nós usamos modelos matemáticos, que aí a gente precisa de computadores muito poderosos. Os computadores mais velozes do planeta são sempre usados para a meteorologia, por causa desses modelos. E tem outra forma que a gente chama de subjetiva. Como é que é? A gente olha as fotos de satélite, avalia as informações em superfície e dá para a gente fazer uma previsão imediata, tipo amanhã. Chove amanhã? Não. É provável que chova amanhã. E o modelo ele roda e ele pode dizer. O modelo já faz previsões de maior parte de tempo, ou seja, um dia, dois dias, três dias, uma semana, um mês.
Papo Ciência!
Professora, qual é a vantagem das crianças participarem desde cedo, ainda na época da escola, de pesquisas sobre o clima?
Essa é uma preocupação que temos que colocar nas crianças justamente para nos ajudarem nessas questões do aquecimento global, por se tratar de uma preocupação do planeta inteiro.
Papo Ciência.
Muito obrigada, professora Aurora.
Obrigada a vocês.
Bom, crianças, depois dessa conversa muito bacana, vamos conhecer agora a escola vencedora da nossa Gincana Legal.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Lembrado que o placar até agora tá assim. A escola José Bonifácio está na frente com 20 pontos.
JB na Rádio Web.
E a escola Milka Tupiaçu ainda está na disputa com 10 pontos.
Força! Determinação! Nós somos do Milka do bairro da cremação.
Quero ver a animação pra virar, hein, gente? E você, amiguinho que está em casa ou na escola, também se prepare. Você está anotando seus pontos?
Charada legal!
Charada legal!
Nessa prova, cada escola vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos! Dessa vez não tem a possibilidade de uma escola responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu.
Então, quem vai representar a escola José Bonifácio é o Gabriel Albuquerque. Cadê a torcida do Gabriel?
Gabriel! Gabriel! Gabriel!
E quem vai representar a escola Milka Tupiaçu é a Bianca Thaís. Cadê a torcida da Bianca?
Bianca! Bianca! Bianca!
Não esqueçam que não vale a ajuda dos colegas ou da professora. Se alguém soprar, a escola que está na vez não pode mais responder.
Charada legal!
Vamos para a primeira charada, galera. Vamos começar com quem tá perdendo. Então, Bianca, da escola Milka Tupiaçu. Aí vai. O que é o que é? Aconteço com o acúmulo de gases na atmosfera. Ajudo a manter a Terra aquecida e prendo o calor, que é essencial para a vida no nosso planeta. O que é isso?
Fina estufa.
E aí, Joyce?
Bianca, você quase acertou. Você chegou na resposta e errou na hora de falar. O nome é efeito estufa. Vamos então para a próxima, tá?
Charada legal.
Agora é a vez da escola José Bonifácio. Gabriel, vamos ver se você acerta essa. O que é o que é? Afeta a camada de ozônio e meu uso foi vetado. O que eu provoco faz com que o raio ultravioleta não seja filtrado.
CFC.
Chimbica, a resposta dele está certa ou está errada?
A resposta está exata! 50 pontos para a escola José Bonifácio!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E agora, Cheirinho, como ficou o placar final?
10 pontos para a escola Milka Tupiaçu e 70 pontos para a escola José Bonifácio! A grande vencedora da nossa gincana legal de hoje!
É JB na Rádio Web! É JB na Rádio Web!
Parabéns à escola vencedora, mas a equipe da escola Amilcar Tupiaçu não precisa ficar triste. O mais importante é a participação de todos e a oportunidade da gente se divertir aprendendo.
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
Agora eu queria conversar um pouco com a equipe técnica que vem acompanhando as crianças. Professora Fátima Messias, diretora da Amilcar Tupiaçu, o que a senhora achou do programa?
Tudo que vem contribuir para o ensino-aprendizagem é bem-vindo, né? Não importa se vai perder, se vai ganhar. Isso aí é uma lembrança que eles vão levar para toda a vida. De ter estado com pessoas aqui da universidade, com certeza isso vai, mais tarde, vai dar um feedback muito bom para eles.
Obrigada, professora.
A Raquel Ferreira, da escola Milka Tupiaçu, vai falar aqui para a gente também o que ela achou do nosso programa.
Eu gostei do projeto. Parabéns para vocês.
E agora, professora Simone Viana, da Escola José Bonifácio, o que a senhora achou dessa experiência?
Bem, eu queria primeiro agradecer, né, pelo convite, parabenizar pelo projeto que é maravilhoso, agradecer a participação de todos e eu tenho certeza também que foi muito válido. O nervosismo, o trabalho em equipe, estar representando a escola e o mais legal de tudo é aprender brincando. E eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos de maneira lúdica, então eu trabalho com eles essas temáticas que não estão distantes, elas estão no nosso dia a dia. Então foi muito positivo e, tendo a oportunidade, a gente está aqui de novo. Só convidar. Obrigada.
Muito obrigada. E você, Nelielma Rodrigues, da Escola José Bonifácio, o que achou?
É muito divertido, a gente aprende bastante e é bem legal mesmo.
Eu, o Cheirinho e o Ximbica agradecemos muito, muito, mas muito mesmo, a participação das escolas estaduais José Bonifácio e Amilca Alves Tupiaçu.
Todos vocês estão de parabéns!
E eu fiquei muito feliz em participar do programa com vocês. Espero que a gente se encontre outras vezes.
E Ximbica, você pode visitar a gente quando quiser, viu?
É isso aí, meu amigo Ximbica. Você tem entrada franca aqui no Ciência Legal.
Então eu venho mesmo, hein?
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E você, Cheirinho, o que achou do programa de hoje?
Ah, foi tão legal. Eu aprendi muito sobre fenômenos climáticos. E vocês, galerinha, gostaram?
Sim!
Ciência Legal.
A gente está indo embora, mas não fiquem tristes, que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
Se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com e pelo Twitter no @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchau, galera! E até a próxima!
Tchau!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelde, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital Proext 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programaciencialegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência que provoca histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco Cheirinho traz informação,
conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.